Reportagem Especial.
Em 2020, a pandemia do coronavírus obrigou o mundo inteiro a adaptar rotinas e transferir boa parte das atividades para o meio digital. Uma mudança grande foi na educação. Com escolas fechadas, muitos alunos tendo aulas à distância e uma boa parcela sem aulas. Infelizmente, a pandemia não acabou e as dificuldades continuam. Por isso, a partir de agora, o repórter Cláudio Ferreira mostra em uma reportagem especial alguns desafios para a educação.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
Uso de máscaras, higienização constante das mãos e distanciamento social com menos alunos por sala. Será que essas são medidas suficientes para garantir um retorno seguro dos estudantes às escolas? Em 2021, o ensino deve ser presencial, online ou híbrido? São essas algumas das dúvidas que pairam sobre as cabeças de gestores, professores, pais e das próprias crianças e adolescentes. Muitos cientistas afirmam que a volta às aulas é segura e deve acontecer dentro de todos os protocolos. Outros temem pela circulação das pessoas que fazem parte da comunidade escolar, o que poderia facilitar a disseminação do coronavírus. Estados e municípios estão adotando estratégias diferentes para retomar as atividades educacionais, tentar recuperar as perdas do ano letivo de 2020 e amenizar os prejuízos em 2021. Duas frentes parlamentares do Congresso, a da Primeira Infância e a de Educação, promoveram um debate sobre o assunto. A opinião de especialistas e de deputados é que o retorno é necessário, já que permanecer sem aulas traria prejuízos tanto no aprendizado dos alunos quanto na saúde física e mental deles. Coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, a deputada Leandre, do PV do Paraná, sintetizou algumas das preocupações.
Nós sabemos que esse período de escola fechado é um período bastante desafiador, até para que a gente possa manter as crianças depois em convívio com a escola na sua reabertura. Então, quanto mais tempo a gente demorar, eu tenho certeza que mais dificuldade nós teremos. A gente sabe que também a escola exerce um papel extremamente importante na vida das crianças e das suas famílias, e também é um grande agente de proteção das crianças e dos adolescentes.
Coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Educação, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, reconhece o prejuízo que os alunos tiveram em 2020 e a ameaça ao rendimento escolar também em 2021. Ela teme, no entanto, pelo retorno às aulas nas condições atuais dos estabelecimentos de ensino.
O lado que eu enxergo é um lado de escolas que não foram adequadas, que não têm estrutura, que já não tinham nem saneamento básico e continuam nessa mesma realidade. Alguns municípios se organizaram, estão estruturando, mas não é uma questão só de organização de pia e de estrutura para o saneamento.
O infectologista Roberto Medronho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que, num primeiro momento da pandemia, foi feita uma analogia entre a Covid-19 e as viroses respiratórias comuns da infância e que tinham alta transmissão na escola. Mas no caso do coronavírus, a hipótese não se confirmou. As escolas não se mostraram como focos importantes de disseminação, principalmente quando adotaram protocolos de segurança. Foi constatado um risco menor de adoecimento e transmissão por parte das crianças. Quem levou a infecção para o ambiente escolar foram os adultos. A representante do Unicef no Brasil vê a volta às aulas como um tema complicado e que causa medo na população. Mas Florence Bauer, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, aponta como prioridade a reabertura segura das escolas e acrescenta que não será possível esperar pela vacinação de todos. Ela faz uma lista de alguns problemas que podem surgir a partir do fechamento prolongado: impactos na saúde mental, na violência doméstica e na segurança alimentar, para aquela parcela de alunos que dependem da merenda escolar. Uma grande preocupação é com a evasão escolar, que atinge principalmente alguns grupos da população, como negros, pardos e índios.
O grande risco que está acontecendo é que essas populações vulneráveis são cada vez mais excluídas, com o impacto que isso gera em termos de ampliação das desigualdades que estão afetando uma geração inteira de crianças e adolescentes numa situação vulnerável, que estão perdendo esse vínculo de educação, apesar de todos os esforços que foram feitos, como sabemos, durante décadas.
Flores Bauer apresentou números da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, a PNAD. Eles mostram que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes estavam fora da escola em outubro de 2020. Outros 4 milhões foram à escola e não tiveram atividades. Também há dúvida sobre a efetividade do ensino remoto, já que 4.800.000 famílias brasileiras não têm acesso à internet. As experiências do ano letivo de 2020, concretizadas às pressas para tentar driblar uma pandemia desconhecida, podem servir de farol para 2021. Durante o debate promovido pelas duas frentes parlamentares, o secretário de Educação de Almirante Tamandaré, município da região metropolitana de Curitiba, mostrou o que fez para manter a educação infantil funcionando.
Com as famílias que tinham WhatsApp, a gente montou grupos. Com as que não tinha, nós tínhamos atendimentos agendados, as professoras mantinham vínculo, criamos redes de vínculos. Quando não era direto o contato da escola com a família, se tinha uma liderança comunitária que era contato, ela fazia essa mediação com a gente.
Nesse futuro ainda incerto, alguns especialistas dizem que o ensino híbrido, que chegou às pressas por causa da pandemia, veio para ficar. Lúcia Delanhello, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, é uma das defensoras dessa modalidade, não só por causa das imposições feitas pelo coronavírus, mas para corrigir falhas estruturais da educação brasileira. Ela afirma que R$30 mil por ano são suficientes para equipar uma escola para o ensino, parte presencial, parte remoto.
Mais importante é nós adotarmos o ensino híbrido, primeiro, para ampliar e diversificar a jornada de aprendizagem dos estudantes, tanto dentro da escola como fora dela. Então, o ensino híbrido pode ser uma metodologia muito interessante para nós caminharmos em direção à educação integral, que é a meta de todos nós, para a gente poder aumentar essas oportunidades para os estudantes brasileiros.
Na fila de prioridades para a volta às aulas está também a vacinação dos profissionais de educação. Foi consenso no debate que eles precisam ser incluídos nos primeiros grupos para proteger ainda mais o ambiente escolar da disseminação do coronavírus em 2021.
Menino caminha, caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Para se ter ensino híbrido, é necessário que alunos e professores tenham acesso à internet. A conectividade das escolas é o tema do próximo capítulo da reportagem especial de Cláudio Ferreira.
Reportagem especial.